Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
O direito à saúde é básico. Deve ser garantido pelos governos federal, estadual e municipal. E ele passa pelo acesso aos medicamentos. As farmácias mantidas pelos governos estaduais deveriam atender quem não tem condições de arcar com os custos de um tratamento. Aqui em Pernambuco, esse serviço é alvo de denúncias constantemente, inclusive algumas já feitas aqui no Rádio Livre. A falta de remédios prejudica quem já sofre com problemas de saúde. Hoje é o Dia Nacional de Luta por Medicamentos e no nosso consultório recebemos especialistas para falar sobre os desafios e conquistas dos brasileiros para ter acesso a eles. Um dos nossos convidados de hoje é o farmacêutico bioquímico Dr. Aldo Passilongo. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo.
Boa tarde a todos.
E a gente também conversa com o especialista em Direito da Saúde, o advogado Eduardo Dantas. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutor Aldo Passilongo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal.
E eu lembro aos ouvintes que a participação de vocês também é importante no nosso consultório. Você pode participar enviando sua mensagem, sua pergunta, aqui pelo painel interativo no site da Rádio Jornal. E também pode ligar para cá e conversar ao vivo, diretamente com os nossos convidados. Vou começar perguntando para o doutor Eduardo sobre o direito à saúde. Comecei o consultório afirmando, né, pela lei, pela Constituição, o direito à saúde deve ser garantido para todo mundo, mas na realidade não é bem isso que acontece, né, doutor? O acesso aos medicamentos está incluído nesse direito, né?
Leandro, veja só, a Constituição, em 1988, ela ampliou muito os direitos sociais, e dentre eles o direito à saúde. Há um artigo específico na Constituição, o artigo 196, que, assim, ele, parte dele é repetido por muita gente, porque ele já é bastante conhecido, aquela parte que diz que o direito, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Só que o artigo não é só isso. Diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção da saúde, proteção e recuperação. Tá? O que é que isso significa? Significa, sim, que o Estado, e aí eu falo dos entes federativos, tá? Estou falando da União, estou falando do Estado e estou falando dos municípios. Eles têm o dever constitucional de garantir acesso a tratamentos de saúde. E dentre esses tratamentos, a manutenção da saúde, a busca pela recuperação da saúde, proteção dela, o acesso a medicamentos. Tá? Então, portanto, realmente nós... Não é preciso, muitas vezes, a gente demorar e pesquisar para encontrar as situações em que isso não vem sendo atendido. Os entes federativos, de uma maneira geral, o Estado, de uma maneira geral, tem falhado nessa, apesar de já ter melhorado, mas tem falhado nessa missão constitucional de garantir acesso à saúde, de garantir medicamentos a toda a população que assim necessita. E isso vem se prolongando ao longo das últimas décadas. Os problemas, eles permanecem, são os mesmos. A gente não vai falar sobre nenhuma novidade, mas podemos, sim, discutir alguns pontos, alguns aspectos que podem ser interessantes e que podem ser, que podem ajudar as pessoas a fazer garantir os seus direitos de acesso a medicamentos.
Eu vou passar a palavra agora para o doutor Aldo, porque o senhor já citou, né, doutor Eduardo, que às vezes não é bem o que acontece na prática, aquilo que está lá escrito na lei. E aí, de que forma isso prejudica as pessoas que precisam dos remédios para manter os tratamentos, doutor Aldo?
Bem, a importância, né, que foi relatada até por doutor Eduardo, é de enfatizar que o medicamento, para muitos dos tratamentos, né, a maioria quase, é a finalização, como ele mesmo disse, proteção, recuperação, né? E, diante disso, devemos entender que temos medicamentos que, como foi mencionado e muitos já observam, tem na escala municipal alguns grupos, tem na escala que alguns são disponíveis pelo Estado e que também vem para a escala federal, baseados em protocolos clínicos. Então, quando se realiza uma prescrição, tem a definição que aquele medicamento vai servir tanto para um aspecto imediato, que nós denominamos de agudo, ou para o tratamento, né, da doença crônica, para sanar, né, um efeito paliativo dos sintomas, ou fazer realmente o tratamento daquela patologia. No momento que não há o fornecimento, pode-se ter complicações, né, muitas delas até graves. E, diante disso, eu sempre enfatizo que há os protocolos, né, muito se menciona a falta de medicamentos, mas todo, né, até o corpo de saúde trata com classes farmacológicas. Então, um medicamento, né, pode ser trocado por outro, que tem a mesma finalidade, né? Às vezes, diferencia-se, né, no aspecto de potência, de tomada de doses, né? Um exemplo, né, temos o grupo dos anti-inflamatórios. Né? Se observar atualmente, né, o paracetamol, devido ter sido utilizado principalmente para o COVID. Então, há uma falta, porque até a carga de produção do mesmo, né, pela indústria farmacêutica, é autolimitada. Então, eu sempre enfatizo isso, que é importante ter ideia que não é apenas a parte de fornecer, tem a parte da produção, tem a parte também relacionada à logística, né? E a dispensação que deve ser realizada com os critérios. Então, o paracetamol, né, que é um analgésico, né, na classe dos anti-inflamatórios, mas é mais tido como analgésico devido à sua ação, pode ser substituído por dipirona, entre outros. No entanto, a falta, né, do medicamento em si, né, causa uma série de complicações.
Pode, inclusive, piorar o quadro daquele paciente que estava em tratamento?
Isto, né, dependendo, pode piorar o quadro, né, do paciente e daquela doença primária, né, que é a de base que está ocorrendo, pode surgir outras doenças oportunistas, né, que seriam diminuídos no quadro.
Hoje é o Dia Nacional de Luta por Medicamentos e a gente está conversando sobre os desafios e as conquistas dos brasileiros para ter acesso a eles no nosso consultório de hoje. Com a gente estão o farmacêutico, o bioquímico, ele também tem formação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, possui doutorado em inovação terapêutica pela Universidade Federal de Pernambuco e é presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado, doutor Aldo Passilongo, e também está com a gente hoje aqui, doutor Eduardo Dantas, que é médico, que é mestre em Direito Médico pela Universidade de Glasgow e doutorando em Direito Civil pela Universidade de Coimbra, presidente da Associação Pernambucana de Direito Médico e da Saúde, vice-presidente da Associação Latino-Americana de Direito Médico e membro fundador e integrante da Comissão Diretiva da Associação Lusófona de Direito da Saúde. Especialistas aqui para falar sobre esse assunto, junto com os nossos ouvintes que já estão participando. No telefone agora nós temos Gustavo de São Martim. Boa tarde, Gustavo.
Boa tarde.
Sua dúvida?
sobre falta de medicamento na farmácia do Estado.
Já Gustavo, entrado... só um minuto. É, se você tiver com o rádio ligado, por favor, abaixe um pouquinho do volume dele para a gente poder te ouvir melhor. Melhorou.
Pronto. Então, eu tenho um irmão que está com falta de medicamento da farmácia do Estado desde o mês 7. Eu já entrei em contato duas vezes com a Rádio Jornal, eles já colocaram o meu áudio para todos ouvirem. Só que, desde então, a farmácia do Estado, nem a Secretaria de Saúde, dão informação dessa falta desse medicamento, que é o olanzapina de 5mg e os 10mg. Na situação dele, como ele tem um CID F20.0, que é a esquizofrenia, faz necessário o uso desse medicamento. Nesse caso, o que que a gente pode fazer com a falta de medicamento?
Obrigado, viu, Gustavo? A gente vai tentar entrar em contato com a Secretaria de Saúde mais uma vez para saber por que que esse medicamento está faltando e por que que não tem uma resposta para quem precisa. O Gustavo, a gente pode passar a pergunta dele para os dois especialistas aqui. Vou começar com o Dr. Aldo, porque ele disse que o irmão precisa dos remédios porque tem um quadro aí grave, né, que ele depende disso para ficar bem. O que que a falta desse remédio pode trazer de consequência para o irmão do Gustavo, Dr. Aldo?
Bom, a olanzapina, ela faz parte de um programa, que é o Programa de Saúde Mental. Tá? Só para definir, o mesmo programa de saúde mental temos na questão também no município, mas só enquadra aos chamados benzodiazepínicos, como lorazepam, o diazepam, entre outros. Mas o tratamento da esquizofrenia, nesse caso, só é realmente pela farmácia do Estado. Ponto-chave aí, que eu acho que parte da resposta, né, eu já posso oferecer. A farmácia de Pernambuco, né, que é a farmácia do Estado, onde disponibiliza e dispensa tais grupos medicamentosos, eles podem adquirir o medicamento através de recursos próprios, né, através de pregão, licitação, mas alguns vêm diretamente do Ministério da Saúde, que é nível federal. Um desses grupos, que eu acho que é muito alvo de críticas, né, é o grupo da saúde mental, como um deles, risperidona, olanzapina, e tem as insulinas também. Então, eu acredito, né, que eu vi uma nota já há algum tempo e realmente está em falta, estão os próprios estados, né, unidades de federações, estão questionando até o Ministério da Saúde essa demora no abastecimento, né, porque é uma questão realmente de cronograma. Temos, os pacientes fazem um cadastro e geram, e com certeza tem uma uniformidade de dispensação mensal, mas não está sendo fornecido. O problema é que tal medicamento à falta pode ocasionar crises, né? E a pessoa, né, poderendo ser internada, né, e ter problemas mais sérios futuramente, né? Então tem que realmente, porque até para fazer alguma troca é complicado, porque quando se trata de saúde mental, há faixas de medicamentos a serem utilizadas. Então até a mudança pode ter certos grupos de desconfortos, E alguns elencos desses medicamentos não podem nem fazer parte da padronização do Estado, que é fornecido pelo Ministério da Saúde.
Agora eu passo, então, para o doutor Eduardo, porque é um direito que não está sendo garantido. Está faltando a parte mais importante, a parte do governo federal, do governo estadual, de garantir esse medicamento para quem precisa. E aí, o que que pode ser feito quando esse direito não é garantido, doutor Eduardo?
Leandro, me permita fazer um breve comentário antes.
Fique à vontade.
Responder a pergunta do Gustavo. A gente tem, com relação a medicamentos, a fornecimento de medicamentos, duas grandes categorias que geram problemas do campo de vista legal, do campo de vista jurídico. Um é o dos medicamentos que já são normalmente fornecidos, aqueles de uso continuado, que têm cidadãos cadastrados para recebê-los na farmácia do Estado. Há uma grande recorrência da situação de faltar medicamentos desse tipo nas farmácias do Estado. Vocês, vez por outra, fazem reportagens com relação a isso, televisão, a imprensa, de uma maneira geral, chama atenção a esse fato. Então, veja só, esse tipo de medicamento que existe já uma previsão de utilização, porque tem pessoas cadastradas recebendo mensalmente ou quinzenalmente determinadas doses ou quantidades desses medicamentos, não deveria, em tese, haver essa falta nos depósitos do Estado. Se essa falta ela pode ocorrer por situações inesperadas, por situações graves, como, por exemplo, agora, esse período de pandemia. Mas essas imprevisibilidades, elas não podem ser consideradas normais. Se elas se mantêm ao longo dos anos, como vem acontecendo, é possível responsabilizar os gestores do Estado, da farmácia, por deixar faltar, porque isso prejudica efetivamente tratamentos e o uso continuado dessas substâncias, enfim, desses medicamentos.
Pegando o exemplo do Gustavo, qual seria o caminho que ele deveria seguir?
Pronto, era onde eu ia entrar agora. Já que esse medicamento não está sendo entregue, ele tem, provavelmente ele tem essas comprovações de que tem ido à farmácia, não tem recebido, ele pode procurar ou um advogado da confiança dele, ou procurar a Defensoria Pública para entrar com uma ação de obrigação de fazer, para obrigar o Estado a comprar emergencialmente esses medicamentos, tá certo? Para que ele possa fazer valer, com base, inclusive, na Constituição, o seu direito a receber esses medicamentos. A outra situação que eu iria me referir é o uso dos medicamentos de alto custo, aqueles que não são disponibilizados normalmente pelo SUS, até pela sua utilização ser mais rara. Agora, em março deste ano, o STF considerou constitucional o fornecimento pelo Estado desses medicamentos de alto custo que não são disponibilizados pelo SUS. Essa é uma decisão que tem repercussão geral e que deve vincular os processos que estão em curso a esse respeito no país inteiro. Só para dar uma ideia aos nossos ouvintes, são mais de 40 mil processos tratando desse tipo de tema, tá certo? De medicamentos de alto custo. O que é que vai ser necessário para isso? A comprovação de alguns requisitos, ou seja, o paciente, o autor da ação, vai precisar ter nela, para poder pedir esses medicamentos, um laudo médico que seja fundamentado, que seja circunstanciado mesmo, tá? do médico que atende, que assiste aquele paciente, de que aquele medicamento que está sendo pleiteado, ele é imprescindível, ele é necessário, e além disso, demonstrar a ineficácia, nesse laudo, dos demais fármacos que já são fornecidos para o SUS para aquele tipo de tratamento. É preciso demonstrar a incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo daquele medicamento e é preciso que ele esteja registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na Anvisa. Tá? Qualquer outra situação excepcional fora dessas hipóteses vai precisar também ser analisada pelo Poder Judiciário, porque fugiria a esse tipo de protocolo. Mas, para o caso do Gustavo, que é um medicamento de uso continuado, um medicamento normal, que não é um medicamento de alto custo, se ele continuar faltando, é possível responsabilizar os gestores e a necessidade de que se busque o Poder Judiciário para garantir esse direito, até porque não, isso não pode esperar, né? Não é uma situação que possa aguardar a boa vontade dos gestores públicos ou mesmo os caminhos naturais, normais. O Poder Judiciário precisa ser acionado nessa situação para poder garantir esse direito dele.
Eu já vou até deixar aqui os contatos de atendimento, de agendamento da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Eles estão atendendo pelo WhatsApp, o número é 99488-3025, 99488-3025, aí tem o outro que é 99488-3026, e um terceiro que também só muda o final, 99488-3027. Um desses medicamentos de alto custo que o doutor Eduardo citou é o que é usado para quem precisa fazer o tratamento da AME, a atrofia muscular espinhal. Já, inclusive, gravamos reportagens com crianças que estão na fila de espera para que o processo seja visto, seja aprovado ou não, enfim, para que essa família tenha uma resposta, para que os medicamentos que vêm de fora, são importados, possam ser usados no Brasil. É comum que isso aconteça, doutor Aldo, que um medicamento já usado em outro país tenha que passar pela aprovação da Anvisa para poder chegar aos pacientes que precisam dele aqui no Brasil?
Bom, essa é uma questão muito importante de até mencionar, porque realmente há critérios de regulamentação de um novo medicamento. Eu acredito que o doutor Eduardo Dantas vai dar alguns parâmetros, né, mais legais, mas é importante dizer, no parâmetro em saúde, para aprovação, né, os medicamentos têm que passar um andamento, um crivo, dentro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o qual ele vai ser verificado diante de protocolos a ser utilizados. Então, é bom até mencionar que alguns tipos de medicamentos que aqui é largamente utilizado, como até dipirona, em outros países também não são utilizados. E para entrar até para o SUS, na padronização do SUS, que é a Rename, né, que é usado como a Relação Nacional de Medicamentos, que pode ser utilizada tanto pelos municípios como para o Estado, uma das definições realmente é a aprovação pela Anvisa. Então, também se torna importante mencionar, porque é ela que direciona, né, e para ter aprovação dentro, né, da padronização, o critério é ter a aprovação da Anvisa, que vai fornecer os critérios de comercialização, liberação e todos os demais, que são leis sanitárias importantes, né, e até o enquadramento dessas substâncias, qual tipo de droga, porque tem um receituário vinculado, então não é uma situação tão simples.
Uhum.
E também, para entrar na padronização, independente que seja, para ser uma forma regular, tem que passar por comissões próprias, né, de terapêutica, onde visualiza a utilização. Mas eu também deixo bem que destaque,
uhum,
que esses medicamentos, né, independente como também dos derivados da cannabis, entre outros, tem uma força, hoje em dia, um apelo social muito grande. Então, devemos sempre provocar, porque alguns que estão sendo liberados no exterior, muitos estão ainda a parte clínica de estudo, então vou fazer esse paralelo, porque tem fases clínicas.
Sim.
E aí é disponibilizado em alguns países, e até a forma de critérios para ser liberado em determinado país, como o Brasil, precisa ter uns estudos científicos mais aprofundados.
Quando a gente fala de saúde, a gente tem duas variáveis conflitantes. A primeira delas é a urgência. Aquele medicamento pode ser a solução para salvar uma vida. E a outra é a segurança, que para ela chegar pode demorar um pouquinho. Mas no meio dessas duas variáveis, tem um paciente precisando daquele remédio, tem uma família inteira que está com a esperança que aquele medicamento, que já ajuda pessoas lá fora, pode ajudar aquele paciente que está enfrentando esse problema na família. E aí, doutor Eduardo, por que às vezes demora tanto para que a própria justiça faça a análise desse processo para que esse medicamento seja garantido? Às vezes a pessoa não pode esperar tanto tempo assim.
Leandro, você levantou um ponto muito interessante, que é o binômio urgência e segurança. Para aprovação dos medicamentos pela Anvisa, não há um envolvimento do Poder Judiciário nisso. São critérios técnicos.
Eu digo no caso do processo que as famílias entram para que o medicamento venha para o país, ainda que ele não tenha a aprovação da Anvisa.
Sim, perfeito. Nessas situações, o juiz ele precisa receber um processo bem instruído, ou seja, bem fundamentado. É preciso que exista no pedido a fundamentação no sentido de mostrar que há um laudo médico dizendo que outros tratamentos, que são os tratamentos convencionais para aquele caso específico, já não funcionam, já não surtem efeito. É preciso demonstrar com pesquisas, com artigos científicos, que aquele outro tratamento ou aquele medicamento que está sendo pedido tem obtido resultados fora do país, tá? E aí sim poderá haver essa decisão judicial para autorizar a sua realização, passando, digamos assim, por cima da burocracia necessária para a segurança que é estabelecida pela Anvisa. Se não houver esses elementos no pedido, no processo, se houver apenas uma narrativa apelando para a emoção, dizendo, olha, essa aqui pode ser a única chance de salvação deste paciente, sem qualquer tipo de comprovação objetiva ou de um comprometimento do próprio médico assistente no sentido de permitir que essas informações sejam avaliadas e avalizadas, o Poder Judiciário não tem muito o que fazer. Ele fica de mãos atadas porque não tem critérios técnicos para isso. Tá? Então, muitas vezes, numa situação como essa, se não há prova dentro do processo, o juiz fica naquele dilema entre autorizar um tratamento que muitas vezes é extremamente caro, que foge aos padrões e mesmo ao orçamento daquele ente federativo, daquele município ou do estado, sob a alegação de que poderá talvez salvar uma vida, mas sem qualquer comprovação dentro do processo. Então, é possível, sim, que exista esta autorização, mas o processo precisa estar devidamente instruído com as provas, especialmente numa situação como essa, em que vai se tentar obter essa decisão sem ouvir a parte contrária, ou seja, sem ouvir o ente federativo, justamente por conta da urgência. Tá? Então, não pode ser feito de qualquer maneira. É preciso que a documentação para aquele tipo de processo, para aquele tipo de pedido, seja bem elaborada. Não pode ser um pedido por ouvir dizer que um tratamento está funcionando em algum local. Tá? A gente precisa dizer que o Poder Judiciário, ele não é ele tem responsabilidades, inclusive responsabilidades sociais. Ele não pode decidir por ouvir dizer. É preciso que as provas sejam produzidas. Isso parte dos deveres do próprio autor da ação.
Mais uma vez entra a questão da segurança aí também em relação aos medicamentos, não só do lado da saúde, mas também do lado jurídico, né, da questão jurídica que envolve esse pedido para um tratamento. A luta por medicamentos é o tema de hoje do nosso consultório. Hoje é o Dia Nacional de Luta por Medicamentos, um direito que deve ser garantido pelos poderes públicos, federal, estadual, municipal, e que nem sempre na realidade acontece o que está escrito lá na lei. E a gente está conversando com o Dr. Aldo Passilongo, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco, e também com o advogado especialista em Direito da Saúde, em Direito Médico, Eduardo Dantas. Falamos dos problemas, não, nem de perto falamos de todos, porque são muitos, mas, por outro lado, a gente tem um Sistema Único de Saúde que precisa ser valorizado por todos nós, né? Ele atende a população gratuitamente, às vezes a pessoa nem sabe, mas já recebeu um atendimento pelo SUS quando tomou uma vacina, né? Quando foi procurar um atendimento de urgência. E aí a gente pode destacar o que, doutor Aldo, nesses últimos anos de avanço na questão do acesso aos medicamentos?
Realmente, né, como você mencionou, ainda muitas dificuldades, principalmente estruturais, mas até por força, né, das ações, de ações também realizadas pelo Poder Judiciário, de implementações, podemos tocar muitos programas, né? Vou elencar uns três, que eu acho muito importante nessa data comemorativa, né, dos medicamentos genéricos, né, que visualizou, na verdade, hoje, muitas das pessoas, né, dos pacientes, têm esse acesso ao medicamento genérico, né, que tem um grau de segurança e até os valores frente àqueles considerados de referência mais acessíveis, mas que garante, né, um acesso a medicamentos de qualidade, com aquelas questões que muitos já conhecem, bioequivalência e biodisponibilidade. Temos também, muito importante enfatizar, os medicamentos ditos estratégicos, que são os medicamentos que são fornecidos para algumas patologias específicas, como hanseníase, tuberculose, toxoplasmose, que são fornecidos exclusivamente via SUS. E aí eu menciono o poder de interligação que existe, né, em toda a cadeia de saúde, em todos os processos, enfermeiros, médicos, e chegando até a ponta onde tem um acompanhamento, né, é muito importante mencionar isso. Outro são os chamados programas de farmácia popular, que é o interligado, né, de certa forma, à ideia do SUS, mas são programas de algumas farmácias que foram credenciadas e que pode oferecer alguns tipos de medicamentos com, ou, na verdade, mais baratos ou acesso, né, sem custo. Então, tem programas, né, de hipertensão, diabetes, asma, que são encontrados com alguns grupos, alguns medicamentos não encontrados nem nas organizações do SUS e pode ser encontrado na farmácia popular. Então, há uma série de programas, né, realmente, há há grandes desafios à frente, mas há muitos aspectos já construídos, né, como eu mencionei.
Certo. Doutor Eduardo, o que o senhor destacaria além do que já foi destacado pelo doutor Aldo?
Leandro, eu vejo que nós estamos num caminho de evolução, porque a população está tomando mais consciência dos direitos que tem. Só para a gente colocar isso em números, o Conselho Nacional de Justiça, em 2017, levantou que existiam em andamento no país 1.347.000 processos, demandas judiciais das mais diversas naturezas envolvendo o direito da saúde, tá? Isso até o final de 2016. E dentre elas, ações que buscavam fornecimento de medicamentos. Os gastos da União Federal com essas ações judiciais envolvendo prestações de saúde, entre os anos de 2010 e 2016, que é onde esse relatório alcança, cresceu na ordem de mais de 700% e atingiu quase 4 bilhões de reais. O que é que isso significa? A população está mais consciente, está buscando mais os seus direitos e está tendo, via judiciário, o acesso que é determinado pela Constituição. Ainda há um longo caminho a percorrer, sim. Temos muitos problemas ainda, temos. Você mesmo já destacou que a gente não chegou nem perto de falar de todos aqui, porque o tempo não nos permite. Mas é um caminho a ser seguido. E muito se fala na necessidade de se dar mais financiamento ao SUS. É claro que sim, é claro que é necessário. Tá? Quanto mais se forneça, melhor. Mas antes, nós cidadãos, nós, eleitores, precisamos tomar consciência de que mais do que um problema de financiamento, o problema é de gestão. É preciso cobrar dos gestores um uso mais eficiente dos valores que são destinados à saúde. É preciso cobrar medidas para evitar desperdício, para evitar corrupção. Só depois disso é que nós podemos pedir mais financiamento. Porque se nós continuarmos a colocar mais dinheiro, mais valores, mais financiamento dentro de um sistema que possui estas falhas, que possui uma gestão deficiente, que permite o desvio, superfaturamento, enfim, todos os problemas que a gente vê na gestão pública desses recursos, será simplesmente colocar dinheiro fora.
É alimentar o sistema que está corrompido, né?
A gente precisa primeiro tomar essas medidas para só depois ampliar financiamento.
Certo, doutor Eduardo. Nosso tempo acabou mesmo. Mas eu agradeço muito a sua participação no consultório de hoje, viu? Muito obrigado.
Um grande abraço, Leandro. Um grande abraço a todos.
Obrigado também, doutor Aldo, pela sua participação, viu?
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Daqui a pouquinho o consultório do Rádio Livre está disponível lá no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast para você ouvir de novo a hora que você quiser, também para compartilhar. E o consultório do Rádio Livre de amanhã vai falar sobre os relacionamentos durante a pandemia. O Rádio Livre de hoje está ficando por aqui, a gente volta amanhã às 14h com mais informação, muita prestação de serviço para você. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Urineri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Diana Moura, editora executiva, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.